Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas
é que o engraçado é o contrário também, né? Porque quando você ouve, tudo bem, mas o gibi tem a tua imaginação. Dependendo do jeito que você desenhar um balão lá, para dizer pelo balão que a voz do cara é diferente, a imaginação do pessoal corre solta, cara. Se um dia forem fazer um action, não importa a voz que coloque, nunca vai satisfazer.
É mesmo,
o pessoal imaginou outra coisa, cara. Então a gente
o
tem que jogar,
né? O Sandman mesmo é uma prova disso, né, né, Liber? Essa coisa de, daquele balão todo preto, assim, você fica realmente, você, cada um imagina de um jeito mesmo, né?
Daí,
quando vocês leram, vocês escutavam vozes, assim, lendo as histórias, assim? Vocês tinham essa...
Sempre.
Vocês conseguiam
sempre
pegar umas vozes?
Em qualquer leitura?
Eu acho que a maioria das leituras. Tanto que, assim, eu procuro não assistir, tipo, Asterix, o desenho animado, vocês já assistiram? O Asterix tem voz aguda. O Recruta é Zero, né? Também.
É verdade isso mesmo.
Não dá.
É, mas daí muda, você vai tudo. Ler o gibi. Mas quando você lê hoje o gibi do Popeye, você imagina a voz que a gente viu na TV. Não tem como também.
Porque,
né?
Eu comecei com a voz da TV.
É,
né?
Então.
Sim, acho que é da onde vem a sua referência primeira, né?
É,
e também o dublador era um gênio também, né? Tem isso, né? Às vezes a escolha do Asterix foi infeliz, né?
Pois é,
cara. Era o Drummond, né? O cara que dublou o Scooby-Doo também, né?
Isso.
Drummond.
O cara era gênio. O Brasil é mestre em dublar, cara. Nossa, tem vários caras que são mestres mesmo.
Diego Coelho, Camilhão, dos gibis desses dois ficam ao lado da minha vitrola. Olha que chique, hein? Pô. Quero muito essa HQ. Legal ficar gibi, vitrola.
E a Coriander nem mora em São Paulo. Não sei porque achei que ela morava em São Paulo.
Só
mas ela mora
um pouco mais longe.
Tá morando perto do Crumbi ali, ó.
É verdade, cara.
A gente passou por lá, né, Camilo? Pra ir no Crumbi.
Não, acho que não.
A gente não pegou o trem lá? Ah, não, era Lyon,
não.
Né?
Não, é em Lyon, é.
Não, Lyon a gente foi de... Não, a gente foi... Acho que...
Não, não era Nice, não, era outra. Eu lembro que a gente foi pra uma menorzinha, mas não era Nice, não, era outra coisa, era com M que começava, se não me engano.
Missy.
Mas... Mora perto do Robert Crumb. Como é que tá a França aí? Como é que tá o sul da França aí? Parece que a pandemia já passou também.
Ó, o Marcelo aí, olha só. Que legal. Gente boa também, fã dos quadrinhos, músico também aí.
Sensacional. Gente boa. Obrigado pela presença.
Sempre dá pra se divertir. Eu queria perguntar uma coisa, Camilo, aproveitar que eu tô com... Aí, desculpa, Aldo, mas assim, eu tô com o cascão temporal e eu fiz um vídeo no Kitnet HQ elogiando bastante, porque assim, cara, é sensacional essa história. Porque é uma história simples e que toca no coração. E assim, eu tenho esse tio. Só que ele não é tão mais velho do que eu. Meu tio tem só 7 anos a mais do que eu, que não, hoje em dia não é nada, né?
Não é nada.
Quando eu tinha 7 e ele tinha 14, era uma imensidão, né? Quando eu mudei pra Curitiba, eu tinha 10 e ele tinha 17, é um outro planeta, né?
Ah, é outra coisa, com certeza.
Então, assim, ele fez esse papel, cara. Eu ia na casa do meu avô, onde meu tio morava, né?
Uhum.
E ele tinha uma gaveta, era uma gaveta que pra mim era muito grande, mas pensando hoje, cabia uns 10 gibis só, então assim, nem era tão grande assim, e eu abria aquela gaveta e aquilo pra mim era mágico, porque toda, lembra que saía... só tinha gibi do Capitão América, do Hulk, do Homem-Aranha, Super Aventuras Marvel e Heróis da TV, e ele comprava, e ele deixava eu ler, e ele me dava, porque daí não cabia na gaveta, e ele me dava, falava, já li, pode ficar... Cara, isso pra mim foi tão especial que quando eu li isso, eu falei, é isso, cara, o meu tio Júlio está retratado aqui, né, hoje em dia o cara é ortopedista e tal. Cara, eu achei isso tão legal e daí eu sempre quis te perguntar, cara, você tem esse tio, cara?
Olha, acho que, assim, eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas, sabe, Rodrigo? Eu acho que é mais ou menos por isso, por mostrar coisas, assim, sabe? É, esse personagem é completamente inspirado no meu pai, né, que tem o mesmo nome, inclusive, do tio, né, meu pai chama Gerson também, que é o nome do tio do Cascão, mas acho que tiveram várias pessoas, assim, que é, mostrava esse papel mesmo desse tio, sabe? Da pessoa que... Assim, eu lembro de uma prima que gostava muito de quadrinhos e tal, e eu lembro que eu ficava... Adorava ir na casa dela pra ver os quadrinhos do X-Men que ela tinha e tal. Então... Não tem, acho que não tem uma pessoa, mas é, são várias, assim, várias realmente em uma, assim. Mas é muito legal isso, né, essa coisa de, da conexão também do tio. Acho que, se eu não me engano, no vídeo que você fez, que eu gostei muito, você fala que você tem esse lance de você ser esse tio, né, você quer ser esse tio pra sobrinhos, pra filhos e tal, isso é muito legal,
não,
né?
Não, sou.
Ah, você sou. É mesmo?
Sou, claro. Assim, ó, aí, tem vários, teve, cara.
Mas a gente vários, teve esses tios.
Vários sobrinhos, aí. Né?
Sim, mas esse lance do. A gente teve esses tios, mas não no lance do quadrinho que ele falou mais, assim, né? Nesse sentido de.
Não, eu sou mais... esse tio do quadrinho. Esse tio que traz aqui na biblioteca, mostra, dá o gibi, depois. E aí, o que, que você achou? E bate papo. Eu fiz isso com a minha enteada mais velha, que tem 11. Agora ela é viciada em mangá, o que.
Aí, que legal.
Tudo bem, dói um pouco no meu bolso, mas vale a pena, saca? Você vê lá a criança com aquele brilho no olhar, cara, ela leu aquele Demon Slayer, sabe, que é bem pra idade, assim, e tal.
Sei.
E acabou, eu comprei os três últimos pra ela, eu comprei quase todos, né, um ou outro ela ganhou de outra pessoa, mas eu comprei quase todos. Quando ela leu o último, ela chorava, cara, porque acabou. Ver essa emoção numa criança, cara, sim. É sensacional, bicho, sensacional. É. Meu tio fez isso comigo, o tio do Cascão fez isso com ele, e eu fiz isso pro Bernardo também, que é meu outro sobrinho, eu fiz pra Gabriela, que é minha outra sobrinha. Cara, sim, tem que fazer. Sim. Você tem que ter um tio que fala, leia isso aqui que é legal, que vai te emocionar, que vai pegar o seu coraçãozinho, cara.
Mostrar as coisas, né? Mostrar, nem livro, assim, mas falar, isso aqui é um violão, ó, é assim que toca e tal, sabe? Toca as notas. Isso a gente teve sempre muito, muito, assim, sabe? Muito legal
os tios e tias, eles têm, acho que esse papel na vida, né? Que o pai e a mãe são aqueles que protegem, reprimem, os tios são quase aqueles que vêm para mostrar o oposto, assim, mostrar a liberdade. Os tios, isso. Eles têm essa, ou aquele amigo que contraria o que o pai e a mãe estão falando. Os tios, às vezes, eles têm esse papel que é muito importante, né? Eu acho que a família, assim, é essencial.
Só que no nosso caso, nossos pais nunca teve essa repressão. Eles também eram tão loucos quanto os tios, assim, sabe? Então sempre foi muito, muito de boa.
É, mas a figura do pai e da mãe, ela, naturalmente, ela tem esse negócio, né? O tio, ele vem como que aquela pessoa de fora, né? Aquela pessoa de fora da barraca, né?
Da doce escondida, assim, e tal, né? Aquela coisa.
É aquele que ensina, como eu talvez tenha feito, quem é o Xunda. Né? Pô, sabe quem é o Xunda? Só que daí você troca, né? Fala aquele que deu um chutão na sua bunda. E daí.
E vai indo,
o
né?
Meu tio foi o cara que cantou a música do Jingle Bell acabou o papel, né? É isso aí. É pra isso que serve o tio, saca?
É pra isso
e no
que
final
serve
ele... o tio. E no final, daí a minha mãe olhou sério pra ele, a mãe, irmã dele, né? Olhou sério e ele falou. Como é que eu faço pra limpar meu curativo? E eu fiquei anos achando que o final era curativo. Anos. Muitos anos. Eu vou dizer aí, dei uns 10 anos achando que o final da música era esse, cara.
Ah, eu acho... Maravilhoso. O tio de avô e avó é muito importante também. Eu, nossa, porque as histórias, né?
Que
eu percebo
tio,
né? Assim...
É uma boa. Rapidinho só.
No...
Trocadilho.
É. Ah, sim.
Trocadalho do carinho.
Às vezes tem alguns quadrinhos que a gente lê assim, que eu leio, quer dizer, que parece, eu leio assim, falo, nossa, parece que essa pessoa não tem tio, não tem vô, não tem vó, parece que essa pessoa é alienada, assim, sabe, uma alienação, falo, nossa, essa pessoa não teve convivência, será uma alienação? Às vezes, eu não sei, então eu acho que a gente quanto,
né?
Mais a gente, quanto mais a gente resgatar essa cultura, porque eu acho que a gente tá, o Brasil tá sendo esmagado culturalmente por todos os lados, e a nossa voz, as nossas vozes, né, que a gente tem tantas vozes diferentes, estão sendo apagadas, eu acho, viu?
É, e eu acho que é mais ou menos isso que do comentário da Dani, ó, ela é essa tia, mas não tá conseguindo convencer a galera mais nova de ler, né, às vezes parece que é mais difícil de convencer hoje em dia, né, sem querer ser a pessoa, né, que fique falando, ah, como é difícil e tal, mas realmente é, né, realmente é,
mas
a gente é esmagado mesmo.
Eu acho que vai também, eu não tô dizendo que é Porra, a Dani deve ser uma puta tia e tal, né, cara? Porra, a Dani leu, né? E assim, mas eu acho que às vezes tem a empolgação que você consegue passar pra criança com uma boa história. Uhum. Com a Sofia, que foi a última, né? A Sofia que tem. Ela tava com 9 anos, cara. 9. E daí a gente foi pra praia e eu levei aquele livro Rex. Sabe? Rex, do. Que tá aqui, do Thomas Old Hellfeld. Que é um livro de bruxa, um livro de terror. Cara, daí eu li o livro de verdade e contava pra garota, com algumas, né, mudanças, a história. E deixei ela tão empolgada com aquela história que ela achou que ler podia ser divertido.
Aí.
Sim, pô, sim. O cara tá gostando, ele fez uma história. Aí a gente foi na banca, comprei um Mônica Jovem. E ela gostou da história. E daí eu mandei a mensagem pro Sidão. Falei, ó, Sidão, tô aqui com a Sofia, ela tem 9 anos e ela adorou a história. E o Sidão, todo mundo sabe, o cara mais gente fina do universo, mandou a mensagem. Que bom que você tá gostando, bem-vindo à turma do Limoeiro e tal.
Cara, que legal. Porra,
não
legal
tem
demais,
como, né, bicho? Não, o Sidão, cara... Não tem como a criança não se empolgar, cara.
Esse negócio que você falou de bruxa aí, acho que é isso também, né? Às vezes não sabe o que a criança tá afim de ler, né? Eu lembro que essa minha tia Doris, que tá aí, ela, a gente brincava de bruxa mesmo, assim, sabe? Ela era bruxa, a gente era os bruxinhos e tal. E ela era professora e diretora de escola. Eu lembro que eu fui na escola, assim, na diretoria, em outra escola que eu estudava. Eu lembro que eu cheguei pra diretora, né? E eu falei pra ela, ó, minha tia é uma bruxa, né? Ela falou, não fala isso, menino, não sei o quê. Só que a bruxa que eu tava falando era a bruxa mais da hora do mundo, assim, não era uma bruxa
Claro.
ruim, sabe? Então, é isso. Às vezes as pessoas não entendem o que a criança precisa mesmo, né?
Sim.
É isso que
E
você
você.
comentou, Rodrigo.
E às vezes você tem que ir tateando, né? Ó, dei o gibi e ela falou, ah, legal. Dei outro, ah, legal. Dei outro terceiro, ah, legal. No quarto ela falou, opa, é aqui. Pronto, então é aí. Então é aí que a gente vai.
Eu
Né?
lembro meu irmão
Comigo
de
foi assim também, cara.
muito pequeno com Dragon Ball. Eu lembro que foi uma coisa que ele, na hora que ele pegou aquilo, ele colecionou até o último, assim, até o último, porque ficou completamente viciado naquela narrativa do Dragon Ball, assim. Isso foi muito louco, assim. Que nem, assim, eu gostava, mas não me pegou tanto quanto pegou ele, sabe?
Isso.
Às vezes o livro errado, a leitura errada, porque cada pessoa tem a sua inclinação, né? Pode acabar afastando a criança de gostar de ler. Tem que fazer que nem você falou, ir tateando e ver. Uma hora acha aquela a linguagem, o estilo, tem
Isso.
muita coisa que envolve, né? É um negócio bem pessoal. Às vezes, certos autores comunicam profundamente com a gente, assim, né? Tem certos autores que eu leio e, nossa, aquilo toca profundamente na alma, né? E pode não tocar outra pessoa. A gente tem que ir fazendo o alicerce do entendimento. Quanto mais você constrói o entendimento da leitura, mais você vai começando a entender autores que talvez você não goste a princípio, né? Tem que ser um
Sim,
crescimento mesmo, né?
e talvez tenha que respeitar um pouco também, né, o outro indivíduo, né? Tipo, eu gostava de super-herói, a Sofia gosta de mangá, cara, ela tá em outro, sabe, ela tem outra geração. Gibi de super-herói não fala com ela, não adianta, não fala. Então tá bom, ok, então vamos ver qual mangá que você gosta e tal.
Aliás, cara, essa é uma coisa que tem que tomar cuidado, cara. Às vezes você gosta do negócio que é empurrar para os outros lerem. Uma vez eu fiz
Não
uma viagem
pode
com
empurrar.
Argentina com um amigo meu, eu tava todo empolgado com Doctor Who. E eu fiquei falando com ele de Doctor Who o tempo inteiro e ele nunca quis ver Doctor Who, cara. Ele odeia.
Sou eu.
Mas é,
Sou
Dr.
eu.
Who.
Eu odeio Doctor Who por causa do Liber. E eu
Não,
nunca.
então, mas. Olha, eu acho o Dr. Who maravilhoso, mas o Liber, convenhamos, não é pra todo mundo, eu acho, né, cara? É uma parada que é muito comprido, cara. É muita coisa, você tem que saber muita coisa pra você começar, sabe? Eu acho um pouco
Sim.
cansativo, assim, você entrar na.
Sim.
É, exatamente, é
Mas
impossível de acompanhar.
ia comentar com vocês uma outra estratégia para provocar crianças para ler, cara.
É.
Proíba.
Boa.
Você não pode pegar. Esse aqui vai te dar medo. Você não vai. Isso aqui não é para você. Você tem que fazer assim. E daí você esquece o gibi em cima da mesa. Proíba. Fala
Funciona?
assim: não, esse aqui é para adulto. Você não pode. Daí você esquece assim, em cima da mesa. Veja o que acontece.
Tem várias técnicas, né?
Olha, eu
Eu
vou pular
suspeito que
aqui
deve ter.
essa.
Ah, não,
A pergunta.
pode falar.
Diga lá, diga lá.
Não, não, eu ia falar sobre leitura mesmo, mas daí é um papo que vai se estendendo assim, mas
Não, então, é que a
vamos para
galera tá
outro.
falando da leitura, daí eu volto lá. Ó. A Dani falou que quando a filha era mais nova, ela via lia mais, mas agora com o WhatsApp é uma desgraça. É, daí tem que... É difícil mesmo, é difícil. E a Samira está dizendo para dar uma Miss Marvel para a Sofia. Vamos tentar, vamos tentar. Não li essa Miss Marvel da Kamala Khan ainda.
A série vai estrear aí, acho que mês que vem, né?
É, vai.
Os livros do Ziraldo que são bons para criança também, né? Os livros dele são... É, não sei, se você tentou apresentar para uma criança que não gosta, o livro do Ziraldo é caprichado também, hein? Mas é difícil o acesso, né? Você não acha muito fácil as coisas dele, né? Pelo menos aqui em São Manuel... Não...
Ele tava com a editora Globo, né? Mas daí saiu... Não sei também. Eu acho que eles estão esperando meio que talvez ele morrer para fazer uma puta de uma retomada da obra e tal.
O Ziraldo é um gigante, cara. É um gênio. Ele tinha que ser celebrado. Esse cara aí, o que ele fez pro Brasil em todos os níveis, cara.
Alfabetização da minha geração, a geração de vocês talvez tenha sido Maurício de Souza, mas a minha foi o Ziraldo, cara.
Não, ele fez maluquinho, muito.
Sim, é. O maluquinho foi, nossa, fundamental também.
Ele fez muito. Quando ele era jornalista também, contribuiu pro país também, com tiras.
Ele era o gênio.
Olha, a Samila falou que tem todos os quadrinhos do Ziraldo no Social Comics. Olha só, isso é uma grande notícia. Eu não sabia disso, não, hein?
E o Ziraldo tem essa coisa, né, cara, que é daqueles desenhistas que você bate o olho e não precisa ver a assinatura, né, cara? Isso eu acho sensacional.
Que ele desenha,
você sabe que é ele.
Cara, sensacional.
Lindo, ele consegue ser brasileiro no traço, né? Eu respeito muito, tenho um respeito pelo Ziraldo, nossa.
O Ziraldo, foda. Daí a gente tá num panteão, cara, que é difícil de chegar, hein?
Nossa, cara, tipo, absurdo. E ele é absurdo.
Porque não é só o desenho, isso é artes plásticas, é política, é articulação, é editorial. Porra!
Ziraldo é
tipo o Leonardo da Vinci no Brasil.
Assim. Ele é um cara decente, um cara engraçado, né? Um cara espirituoso, além de tudo isso, né?
Sim, pois é. Aí, ó, essa pergunta pra vocês aí.
Quais HQs foram influências para vocês como autores e quais vocês amam de paixão como leitores? Nossa, eu acho que uma coisa que se meio que mistura, na verdade, sabe? Foi aqui que a Samela Redal falou mais a meu respeito. Foi aqui mesmo, Sidney.
Ele veio tirar satisfação. Como é que ele sabe das coisas?
O homem sabe das coisas. A orelha dele está queimando, cara. O Sidão tem um sexto sentido aí que, olha...
Então, Sidão, acabei de contar aquela história que eu mandei a mensagem pra você pra fazer a Sofia ler. Deu certo, cara. Conseguimos fazer mais uma leitora, que essa é a nossa briga.
Inclusive, só rapidamente falar aqui, ontem eu li o Anjinho, do Max.
Puta, eu não comprei ainda.
Nossa, eu me derreti inteiro. É muito, muito bom. Muito, muito bom. Nossa, chorei demais. Fazia tempo que eu não chorava lendo alguma coisa e chorei muito, assim, muito, muito. Foi difícil. Fui dormir de tanta dor de cabeça que eu fiquei. Parabéns aí, Sidão, Max. Vou aproveitar que você tá aí pra falar. Visita cancelada mais do que justa, é isso mesmo.
E daí a Dani já tá se escalando.
Aí, exatamente, tá certíssima. É muito legal lá. Eu fui lá.
Pô, eu nunca fui lá. Pascão. Pô, Sidão, tinha que ir lá, hein?
É, você tem que vir pra São Paulo pra começar, né? Pra começo de conversa, meu amigo?
Pois é, cara. Vem a pandemia, né? Mas eu vou lá.
Uma hora dá certo, é uma delícia lá. Eu fui antes de ser convidado pra fazer Cascão, acho que eu fui levar um semilunar pro Sidão na época. E ele me mostrou lá. Nossa, que lugar gostoso, assim, muito bonito, assim.
Também.
É, já foi lá, Liber?
Já fui lá, fiz umas visitas lá, acho que uma ou duas vezes. Cara, eu vi, o que eu acho massa é o setor lá, que tem um arquivo, né? Com jornais, as impressões. Nossa, velho, lá é... O Scama, que é historiador, ia adorar.
Ia ficar maluco, né?
Foda, cara.
Eu tenho um problema com esses lugares, cara. Tem um problema sério. De não querer ir embora, sabe? Querer fazer um puxadinho ali, sei lá.
De querer ficar por lá.
Mas, ó, tem essa pergunta aqui que vocês não responderam, afinal de contas.
Ah, é.
É, eu tava pensando aqui.
Ah, eu, o Will Eisner, pra mim, foi um cara, assim, além do Crumb, né, acho que é o, pra mim é o maior, assim, acho que meu irmão também, de influência, de jeitos de contar história, de jeito de desenhar e tudo mais, assim, né, de caminhos do desenho, mas o Eisner também foi muito importante, assim, eu tava pensando nisso, inclusive o Marcelo Alencar me deu um sketchbook do Will Eisner esses dias aí, eu fiquei super feliz, porque ele, assim, eu só comecei a desenhar no pincel por causa do Will Eisner, mas de leituras, assim, ah, eu, pô, eu gosto muito da...
Pra mim,
o que trap ficou, mesmo.
Não, pode falar, pode falar.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.